volta aqui no nosso Difusora Acontece. A Proemp é a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região. Foi criada em 1993 para auxiliar, representar e defender os interesses do setor imobiliário. É uma organização civil sem fins lucrativos, empenhada em congregar interesses para fins de estudos e eventos necessários ao desenvolvimento tecnológico e econômico do setor. Atenta ao movimento do mercado, a Proemp atua colaborando com os órgãos governamentais na elaboração, implementação, proteção e execução de medidas, além de medidas que estimulem o setor imobiliário.
Entrevista.
Comigo no estúdio, diretor executivo da Proemp, o Eli Gonçalves. Eli, bom dia, como é que vai você? Tudo bom?
Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui com vocês.
Deixa eu ajudar um pouquinho com esse microfone aqui. Aí, assim fica com a voz mais forte, hein? Tudo bem com a Proemp? Tudo em ordem?
Tudo bem.
Vai indo de vento em popa desde 1993, né?
Apoiando empresas e apoiando consumidores de toda a região de Jundiaí.
Que, aliás, é um mercado bastante consumidor de imóveis, né?
Sim, um dos mais procurados, né? Jundiaí, bem como todas as cidades no entorno, estão numa localização bastante estratégica, né? Sim. Próximos de grandes centros urbanos, né? De São Paulo, de Campinas, próximo do sul de Minas, no meio das principais estradas do estado de São Paulo. Então, é uma região bastante procurada, não só por quem mora aqui, mas por pessoas que moram em outros desses grandes centros urbanos que procuram mais qualidade de vida e preços mais competitivos.
É, se alguém... Eu trabalhei em São Paulo, para sair daqui, para chegar no meu local de trabalho, eu trabalhava na Rua das Palmeiras, eu demorava 40 minutos. Se um sujeito que mora, por exemplo, no Ipiranga e trabalha em Santana, eu acho que ele vai demorar mais para fazer esse percurso do que eu fazia saindo daqui indo para São Paulo.
A gente costuma brincar dizendo o seguinte, né? Se você pegar a Bandeirantes, você chega na Marginal. Né?
20 minutos.
Em 25 minutos. É. Ou seja, com 25 minutos a mais, você está em iguais condições com alguém que mora em São Paulo. Né?
E o processo no inverso também tem esse resultado, ou seja, muita gente de São Paulo já descobriu que é mais fácil, que é melhor morar em Jundiaí do que continuar morando lá. Até porque o metro quadrado aqui, até onde eu sei, o mais caro é R$10 mil o metro quadrado.
Isso é um dos mais caros, seria um preço assim por metro quadrado de um alto padrão, né? Jundiaí, na média, se a gente considerar lançamentos, como aqueles imóveis que já estão prontos, né, vendidos pela população em geral, não chega nem a R$5 mil o metro quadrado. Menos do que isso. Né? Em São Paulo, você facilmente compra R$9 mil o metro quadrado, um imóvel relativamente simples.
Né? Morando na Zona Leste.
Exatamente.
Se for morar ali na Zona Oeste, Zona Sul, pode ser que na Zona Sul, em algumas regiões, você até consiga comprar por esse preço. Mas o normal é de R$9 a R$10 mil.
R$10 mil, R$12 mil. Em áreas nobres de São Paulo, R$17 mil o metro.
R$17 mil o metro. Por isso que é bom morar em Jundiaí, né?
Sem dúvida, inclusive assim, um dos locais de maior fluxo diário, né, de trânsito é justamente o trecho entre Jundiaí e São Paulo. É onde você tem o maior fluxo de ida e volta, né, de bate e volta, no estado de São Paulo, dentre as principais estradas do nosso estado.
O vetor oeste, que compreende além Anhanguera, a região do Eloy Chaves ali, continua sendo o mais procurado pelos investidores para construção de edifícios, principalmente?
Sim, isso é motivado por algumas questões geográficas. Né? Uhum. A Zona Sul de Jundiaí, ela tem como vizinhos, né, a Serra do Japi e a Serra dos Cristais. Você não pode construir lá. A Zona Leste já foi bastante explorada pelo setor imobiliário. Não tem muita coisa sobrando, né? Uhum.
Tem a proteção, a área de proteção de manancial, né?
Também.
A rapa lá no Caxambu.
Sim, você tem a parte do Caxambu, um pouco mais acima, a Serra do Capivari, né? E você tem a Zona Norte, né? Só que a Zona Norte ela não tem muito espaço também, porque há também bairros de preservação ambiental e depois você já tem Louveira. Você não tem tanto espaço assim. O que sobra é a Zona Oeste, onde você ainda encontra bairros com bons terrenos para se produzir empreendimentos imobiliários.
E ao lado de várias pistas, né? Você tem a Bandeirantes pertinho, você tem a Anhanguera pertinho, você tem a estrada que leva para Itu também do lado, né?
E outra coisa interessante...
Tupéva.
Sem dúvida. Algo interessante na Zona Oeste é que quem mora lá, quem tem interesse em morar lá, ele vai estar perto dos principais centros empregadores da cidade, né? O Distrito Industrial, Fazgran, Terapax, tem vários condomínios empresariais lá na região, né?
Sem dúvida. Estou conversando com Eli Gonçalves, diretor executivo da Proemp, Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região. Para o mercado imobiliário, como é que foi o ano de 2017, que termina daqui a algumas horas?
O que a gente teve em 2015, 2016 e 2017 foi uma retração desse mercado, né, assim como aconteceu em todo o Brasil. Né, 2016 e 2017 foram anos... especialmente de redução de vendas, mas algo aconteceu em 2016 que afetou muito o nosso mercado em Jundiaí, que foi a mudança do plano diretor. Né? O plano diretor, ele, entre outras coisas, altera o zoneamento, ou seja, ele regula o que pode ser construído e o quanto pode ser construído em cada terreno. Né? Esse atual plano diretor, ele é muito restritivo. Né? Se ele é muito restritivo, ele diminui muito a possibilidade de você transformar um terreno em um empreendimento imobiliário com alguma rentabilidade.
Então, né? Não serve para o crescimento da cidade.
Eu diria que enquanto nós não alterarmos esse plano diretor, e ele está em revisão, né, felizmente, enquanto nós não alterarmos, a gente vai ter muitas dificuldades de continuar produzindo empreendimentos imobiliários daqui para frente. O que vocês estão vendo hoje de lançamentos, os poucos lançamentos, são, na verdade, de projetos que foram aprovados em legislações anteriores. Né?
Antes desse plano
Exatamente.
Em vigor.
Só para você ter uma ideia, esse ano de 2017, nós tivemos apenas 360 unidades lançadas. Isso é muito pouco.
É pouco, nada.
Não é nada, né? É muito pouco. Você tem uma ideia do potencial de compra, né? Se a gente falar só de Jundiaí, existem dois fatores que influenciam muito a compra de imóveis: casamentos e divórcios. Né? Quando casa, né, eles querem um novo lugar para morar. E quando se divorcia, pelo menos um deles também vai precisar de um novo lugar. Né?
Não, geralmente o homem. Né?
Então o que acontece? Se a gente somar o número de casamentos e divórcios em Jundiaí por ano, nós temos 4.500. 4.500.
Mais do que apartamento sendo construído.
Nossa. Ou seja, isso mostra a demanda reprimida que existe na cidade. Né? A gente percebe, e quem tem imobiliários também percebe isso, a procura por imóveis, ela continua. O que realmente diminuiu foi a efetivação dessa compra, mas as pessoas continuam procurando. Elas estão, na verdade, já teve, claro, todo um período aí de demissões, que aconteceu em 2014, 2015. Né? Então, assim, as pessoas ainda conservam, depois de todas essas leves demissões, os seus empregos. O que elas estão recuperando agora é a confiança. Né? Então, o fator medo, mais do que o fator emprego, é o que mais influencia a compra de imóvel no país. Né?
Agora, o fenômeno do crescimento de imóveis verticais, fenômeno, vamos dizer, né? A quantidade de prédios é muito maior do que a quantidade de casas sendo construídas. Por quê?
Ah, isso está muito ligado à disponibilidade
de
terrenos grandes. Né? Para você construir casas, né? Por exemplo, condomínios horizontais, condomínios de casas, você precisa de grandes terrenos. E a gente não tem grandes terrenos disponíveis hoje para se construir casas. Né? Então, o empresário, ele tenta viabilizar na medida, né, do que tamanho de terreno eu tenho. Aqui, para eu produzir alguma coisa com lucro, eu vou ter que construir prédio. Então, é uma questão de você ter terrenos grandes com... a não ser que você tivesse uma revisão de plano diretor que permitisse a construção de casas com um bom chamado aproveitamento construtivo, né, que é o quanto você pode construir em cima do terreno. Tem que ter mudança de legislação.
Bom, a Caixa Econômica Federal prorrogou até o dia 30, dia 30 é sábado, então até o dia 29, até amanhã, o financiamento com 80%, ela bancando e você dando 20%. Depois vai ser 50% e 50%. A pessoa quiser fazer o financiamento, se ela quiser comprar um imóvel de 200 mil, ela vai ter que ter 100 mil e a Caixa financiará os outros 100. Hoje ela financia, desse imóvel de 200, ela financia exatamente 80% ou 160 mil reais. Você tem informação se o governo pensa em mudar de ideia? Porque isso vai atrapalhar vocês, né?
É um cobertor curto, né? É. Então, o governo federal, nós sabemos, está com pouco dinheiro, né? Gasta muito mais do que arrecada.
Comprar deputado, né?
Esse dinheiro que vai para outras finalidades. E aí, a Caixa Econômica recebe orientações de restringir crédito, né? Mas há uma pressão também, né? E não é uma pressão só do setor imobiliário, é uma pressão da população, né? A população precisa de mais moradias. Então, essas restrições que, vamos dizer, restringem o financiamento a só 50% do imóvel são muito ruins, né? Porque quem mais precisa de imóvel, que são as classes sociais, vamos dizer, na base da pirâmide, são elas que não têm poupança suficiente para... Elas não têm 50% lá guardadas na caderneta.
Imóvel de 100 mil não se acha mais também.
Então, elas precisam do financiamento. E o financiamento, a gente sabe, tem que ser pelo menos de 75% do valor do imóvel. 75, 80 são bons números. Menos que isso já fica complicado para o consumidor adquirir.
Aí os bancos particulares deitam e rolam, né?
Aí eles oferecem a condições de financiamento mais...
10%
ao ano. Exatamente, 10, 12% ao ano. Aí
acaba levando...
Judiam aquilo, na taxa de juros, né?
Aquilo que poderia ser um dinheiro para a Caixa, por consequência, para manter as ações sociais da Caixa, acaba indo para o banco privado, para o Itaú, Bradesco, Santander, etc.
Exatamente.
E tal, né?
Por isso que a gente recomenda, assim, quem tem uma necessidade de adquirir um novo imóvel, mas não urgente, né? Uma coisa que ele pode esperar uns dois anos e pouco, compre na planta. Aproveite as promoções, e as promoções estão aí, né? A gente, ainda que tenha tido um aumento de 5%, vamos dizer, no valor dos imóveis, de uma forma geral, né, entre imóveis novos e prontos, há diversos lançamentos que tiveram descontos, principalmente os de dois dormitórios, de perfil econômico, né?
Vou deixar uma pergunta no ar para o nosso convidado, o Eli. Por que é que um apartamento de um dormitório custa, às vezes, tanto quanto ou até mais caro do que um apartamento de dois dormitórios? Você responde já. Perfeito. Aqui no nosso Difusor Acontece, eu retorno já ao nosso bate-papo com Eli Gonçalves, diretor executivo da Proemp. Estamos de volta no Difusor Acontece, conversando com o diretor executivo da Proemp, o Eli Gonçalves. Deixei uma pergunta no ar. Por que é que um apartamento com um dormitório às vezes custa tanto quanto ou até mais do que um de dois dormitórios, Eli?
É verdade, é porque muitos lançamentos de um dormitório acabam sendo lançamentos com certo luxo, né? Apesar de ser um dormitório, tem recursos de luxo, localização privilegiada em áreas centrais, perto de metrô, fácil acesso. Então, isso na capital você percebe com frequência, né? Então, apesar de ser um dormitório, tem requintes, né? Tem recursos de luxo bem localizados e muitas vezes o preço realmente é até maior do que de dois dormitórios.
Você economiza em outras coisas, né? Paga mais por um dormitório, mas economiza e deixa o carro em casa. Como você disse, metrô lá em São Paulo, aqui no centro da cidade, está perto dos bancos, está perto do supermercado, está perto de tudo.
Uma das tendências é o surgimento de microapartamentos, né? Então, hoje você já tem vários lançamentos, parece um quarto de hotel, né? Coisa de 20 metros, 22 metros. Tem uma incorporadora na capital que está lançando aí com 10 metros quadrados, né? 10 metros quadrados. Todos os móveis são adaptados para isso, né?
Tamanho desse estúdio.
Bem localizado, né? E vendem a 10 mil reais o metro.
Meu Deus do céu. Na China deve ter muito disso.
Nossa, lá você vive naquelas colmeias, né?
Colmeias, verdade. Você trouxe alguns números aqui, queria que você comentasse, por gentileza. Que números você trouxe?
Só fazendo aqui uma comparação de 2016 para 2017, né? A gente teve realmente um aumento no preço dos imóveis de 5%.
Aqui para Jundiaí.
Aqui para Jundiaí. É. Né? Ou seja, o que acontece? O que regula preço? Mas não está na crise, os preços deveriam baixar. Alguns lançamentos que precisam realmente, vamos dizer, performar, né? Vender para o incorporador continuar construindo, eles até baixaram preços, né? A gente tem, por exemplo, aqui dois dormitórios em lançamentos, né, com queda de 3,5% nos preços, ou seja, boas oportunidades de compra, né? O três dormitórios já subiu, né? Subiu 2%, até porque está aumentando a procura por três dormitórios. As famílias, né, com um, dois filhos estão aí indo mais às compras agora, né?
Então, os filhos estão brigando muito, então cada um precisa de um quarto.
Cada um precisa ficar no seu canto, jogando o seu joguinho, né? Por aí vai.
Eu tenho uma idade, por exemplo, lá em casa eu tenho um filho de 28 e tenho um filho de 20 anos que vai fazer 21. Quer dizer, cada um deles tem um quarto, porque não fazem, as brincadeiras não são as mesmas, né?
Exatamente, né? Então a tecnologia, isso é uma coisa também interessante, isso tem até mudado um pouco a configuração dos recursos de lazer nos prédios mais modernos, né? Na medida em que as pessoas cada vez mais estão ligadas ao mundo digital, elas usam menos alguns recursos de lazer que estão lá no prédio, né? Então, hoje, por exemplo, é cada vez mais comum você lançar edifícios com Wi-Fi, né? Nas áreas comuns, lan houses, essas coisas, né? Então, assim, os três dormitórios têm agora aumentado a procura, né? Mas o campeão de vendas ainda é o dois dormitórios econômicos, aquele que vai até R$ 230.000. Esse é o que tem mais procura, até porque é onde nós temos o maior déficit habitacional na nossa região, né?
Acontece em São Paulo e acontece, gente, aí em boa parte das cidades aqui do aglomerado, enfim, de São Paulo até Limeira, mais ou menos, acontece. O que que acontece? Pouca gente morando no centro velho da cidade. São Paulo está assim, o prefeito lá está tentando resgatar, o anterior tentou, né? E aqui, gente, aí o nosso centro também está menos habitado do que era antigamente. Temos menos construções. É porque o plano diretor não favorece.
Excelente, excelente apontamento, Adilson. O que que acontece? Isso não é aqui só para Jundiaí, mas qualquer planejamento urbano inteligente deveria prezar por estimular as pessoas a morarem
Centro
nas
histórico.
regiões centrais, né? E como é que se estimula isso? Você criando uma legislação que permita ao empresário construir o máximo possível, né, dentro dos terrenos nas regiões centrais. Porque são nessas regiões onde você tem escola, né, onde você tem transporte, onde você tem
Hospitais.
recursos de saúde.
Aqui nos hospitais, no caso de Jundiaí, está tudo no centro.
Exato, e não é o que acontece, né? Aqui nas regiões centrais não tem índices, né, de construtivos interessantes para o empresário. Deveria se valorizar mais a região central, né? Em
Aqui
vez de ficar jogando a população na periferia, onde ela não tem os equipamentos públicos necessários para uma boa qualidade de vida.
O incentivo é para pegar uma casa velha, derrubar e virar estacionamento aqui no centro de Jundiaí. Mas tem estacionamento onde havia uma casa, hoje há um estacionamento.
Esses faturam
Parece um
bastante
incentivo,
aqui.
né? Nossa Senhora! E quanto quer? Em
Exatamente.
dinheiro e dá para sonegar legal.
Então, o que a gente sempre fala, né? Para que a população hoje tenha mais possibilidade de morar e morar em bons locais, a gente tem que, vamos dizer, acompanhar de perto os trabalhos que estão sendo feitos pelo executivo, né, de Jundiaí e pelo legislativo. Então, quem votou no prefeito, quem votou no seu respectivo vereador, acompanhe o que ele está fazendo e o que ele está ajudando para o desenvolvimento imobiliário da nossa região.
Chamada democracia do bafo na nuca, né?
Exato, é
Está
assim
no
que
cangote
funciona.
do cabra cobrando, né?
Exatamente.
Projeção para 2018, meu caro Eli Gonçalves. A tendência para Jundiaí é que tenhamos muitos lançamentos, nem tanto assim, o mercado vai continuar meia boca.
Olha, a gente tem estudos de 3 em 3 anos, né? Então, de 2014 a 2017, a gente realmente teve poucas vendas, né? Em torno de uma média de umas 1.000 unidades por ano, né? Mas a gente teve uma rapidez de absorção, ou seja, o pouco que foi lançado, né,
Foi vendido.
foi vendido, né? Então, isso de novo sinaliza a demanda reprimida que existe.
Mas tem muita coisa em construção, parada, mas que pode retomar agora, até em fase de acabamento. Tem muito prédio que está em fase de
Sim, quem
acabamento.
precisa morar com mais rapidez, mudar de residência com mais rapidez, é esta oportunidade. A gente estima, como a base, né, de vendas foi baixa, a gente estima um crescimento maior, né, de 30% a 50% em relação à nossa última base de comparação, que foi de 14 a 17, né? A gente espera então aumento das vendas e maior procura e acelerar o aumento dos preços, porque o que acontece nessas
Vai subir o
situações,
preço.
sim, subir preço, porque o que acontece nessas situações é a tradicional lei de oferta e procura. Se você tem poucas unidades, poucos apartamentos, poucas residências sendo lançadas, e a demanda reprimida ela existe, então é muita gente procurando por pouca coisa. Isso aumenta os preços, isso é uma lei universal, né?
Algo mais que eu não tenha perguntado, que seguirá acrescentar ao nosso bate-papo?
Fica esse pedido, né, à nossa administração executiva e do legislativo, que avalie com carinho essa revisão do plano diretor, porque nós estamos falando de uma das demandas, se não a demanda mais importante no ser humano em sua vida, né, que é ter sua própria moradia. Reavalie o plano diretor Vamos lutar para que a gente tenha uma Jundiaí crescendo, né, em sua economia. O setor imobiliário é muito importante para a economia, uhum, e proporcionando mais qualidade de vida através de moradias dignas, né, para a sua população.
Sabe quantas latas de refrigerante são bebidas por dia no Brasil? 10 milhões de latas, 5% da população brasileira. 10 milhões de latas. Olha que consumo que nós temos. Estou falando de uma lata de refrigerante. Veja como esse país aqui tem dinheiro para gastar, mas precisa quebrar esse elo entre a economia muito ligada à política. Separar as coisas. Político é político, economia é economia. O país vai caminhar sem a presença de político, o que seria o ideal, né?
Sim, exatamente.
Só atrapalha, mas...
É hora do governo realmente investir naquilo que faz... Produzir riqueza, né? Investir na base, investir em maquinários, investir na indústria, né? Investir na construção civil, que são setores que geram muito empregos.
Muito obrigado por aceitar o nosso convite e tenha um ótimo final de ano e um ótimo 2018 a você e também a equipe da Proemp.
A Proemp novamente agradece a oportunidade a você, a Dilson, a Rádio Difusora. Muito obrigado pela audiência aos ouvintes.
Agradecemos ao Eli Gonçalves, vice-presidente de marketing da Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí Região, a Proemp, falando aqui no nosso Difusor Acontece. O presidente da Proemp é hoje, o Walter da Costa e Silva Filho. É isso, né? 9h38, Difusora, a rádio da gente. Olha, a informação de que o volume de cheques devolvidos por falta de fundos despencou no mês passado. Também ninguém usa mais cheque, essa é a verdade, né?
Volume de cheques devolvidos no país pela segunda...